à vida e à realidade das crianças, seja no ambiente familiar, no ambiente escolar e também, claro, no ambiente social, já que o mês de outubro celebra-se o Dia das Crianças, o mês das crianças. E seguindo ainda nessa temática e nessas abordagens que estamos realizando, agora vamos falar sobre a questão da infância saudável, a relação disso também com a família, com a escola e com o social. E recebendo aqui com muita satisfação a professora Sandra Mara, psicopedagoga do Núcleo Regional de Educação de Cascavel, e é com ela que vamos conversar sobre este tema. Sandra, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, agradeço o convite e a oportunidade de vocês.
Do ponto de vista da psicopedagogia, como definir uma infância saudável? O que é ter uma infância saudável, levando em conta ali os pilares da família, da escola e da sociedade?
Com certeza, uma infância protegida. A sociedade toda é convocada, desde a Constituição Federal Brasileira e da LDB, que regula, né, toda a educação brasileira, que a infância seja protegida em todos os âmbitos do desenvolvimento humano.
Quais são os desafios do ambiente escolar, levando em conta a sua área de atuação, todo o trabalho que o núcleo realiza, mas quais são os desafios da escola ao olhar para crianças que muitas vezes têm rotinas familiares muito agitadas, muito aceleradas?
Nós temos um compromisso muito grande também com a formação dos profissionais da educação, para que eles, conhecendo os contextos familiares, os contextos sociais, consigam ter na sua formação elementos que auxiliem a mediar, a traçar ações que possam, muitas vezes, fortalecer ainda mais os vínculos familiares, para que isso resulte em processos positivos no desenvolvimento infantil.
Sandra, vamos traçar um comparativo aqui nesse momento. Quais são os desafios das crianças desta geração no comparativo com as crianças de gerações anteriores?
Com certeza, os desafios apresentados pela modernidade. O mundo se desenvolve muito rápido, são mudanças grandes, às vezes de uma semana para outra, de um dia para o outro, e isso com certeza impacta nesse desenvolvimento. Não podemos esquecer que de todos esses os âmbitos de desenvolvimento, a tecnologia é o que vem interferindo no desenvolvimento saudável de crianças, adolescentes, também adultos, mas no ponto específico aqui, também de uma forma muito intensa.
De repente, quem está nos acompanhando, faça o seguinte questionamento. Como se fala que a tecnologia ela tem afetado as relações, se a própria estrutura escolar está usando a tecnologia para a disseminação de conhecimento, de conteúdo e de informação? Aqui, claro, cabe muito bem uma ressalva, eu gostaria até que você fizesse essa ressalva, que na verdade a estrutura educacional usa a tecnologia a favor da educação e de forma saudável, claro.
Se nós considerarmos que tanto na Constituição Federal quanto na LDB, elas apontam os três pilares do desenvolvimento por meio da educação, que é o pleno desenvolvimento do sujeito, para quê? Para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, não tem como desvincularmos o desenvolvimento de indústria, tecnologia, inteligência artificial nos âmbitos do trabalho, da cidadania e do próprio desenvolvimento pessoal. Então, é uma ação que precisa conjugar esses três eixos do desenvolvimento proposto para a educação brasileira, e que aí a escola tem um papel fundamental dentro desses pilares, e aí buscando nos componentes curriculares, do ensino fundamental e médio, nos campos de experiência da educação infantil, para que o currículo escolar ele aborde essas questões, tanto as questões específicas dos conteúdos, mas também as formas que esses conhecimentos são produzidos na sociedade.
Quando nos deparamos com a realidade de muitas crianças e adolescentes, os pais, devido à carga profissional, carga horária de trabalho, muitas vezes são pais que, nem por maldade ou por má vontade, mas acabam, por força de suas rotinas, sendo um pouco ausentes da vida escolar dessas crianças. Essa ausência, ela tem um impacto na formação educacional e na formação emocional dessas crianças?
Com certeza, porque a família é o primeiro núcleo social onde o ser humano faz parte. E na relação apresentada pela Constituição, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente apontam a família, os demais grupos sociais e o poder público, que precisa se organizar para que esse impacto da ausência familiar interfira menos. Com relação a se a escola não estiver organizada e com as condições também adequadas de fazer o seu trabalho enquanto instituição formal, aí sim a gente perde esse desenvolvimento, porque quando a família não consegue fazer a parte dela e a escola também não consegue fazer a sua, aí sobram as questões de repressão, remediar. E por isso que a Constituição Federal e a LDB conclamam a sociedade toda para a formação das gerações mais novas. Tanto que existe já, o conhecimento e a ideia. Nós tivemos essa semana uma palestra aqui, no auditório da Univel, onde nos foi sinalizado essa ideia de que precisa de uma aldeia inteira para criar, educar uma criança. Então, a responsabilidade de todos os segmentos, sim, a família tem a dela. O próprio sujeito tem a sua, a partir das escolhas que faz, e a sociedade também tem a responsabilidade dela. Nós, enquanto instituições envolvidas aí, eu, pelo Núcleo de Educação, nós regulamos o sistema estadual de educação aqui na nossa regional. Então, são 17 municípios, mais a rede privada, municipal, estadual e privada dessa região, que temos esse compromisso de buscar ações para convergir família, sociedade e os demais grupos sociais.
Só reiterando, quando eu trago aqui essa questão dos pais que trabalham e que às vezes, por força do trabalho, se fazem ausentes no cotidiano dos filhos, não é num tom de crítica, mas é num tom de diagnóstico mesmo. É uma realidade, claro que é assim que a sociedade se organiza, obviamente os pais precisam trabalhar, e como eu coloquei, às vezes não é por maldade ou alguma coisa nesse sentido, é porque realmente é a força do trabalho. Às vezes o pai ou a mãe, ele quer se fazer mais presente, mas devido às suas obrigações profissionais ele se torna impossibilitado. Então não é necessariamente uma crítica, mas é uma realidade que infelizmente muitas crianças passam, que é ter a ausência dos pais por força do trabalho. Isso, claro, aqui falamos só da questão do trabalho, nem vamos entrar nas questões das ausências paternas e maternas por outras condicionantes. Agora, Sandra, vamos falar um pouquinho da questão das telas. A gente já transitou um pouco sobre a questão da tecnologia na vida e no cotidiano dessas crianças, mas temos que falar sobre o quanto as telas, elas têm uma força muito grande na vida das crianças e dos adolescentes. E me parece, eu não sei se você tem essa leitura, que tem sido cada vez mais difícil competir com as telas. Parece que por mais que as escolas, os professores, os pais façam um esforço para tirar essas crianças das telas, tem sido complicado competir com esse aparelho tão tecnológico, não é?
Nesse sentido, nós estamos, a nível de Brasil, nos últimos 4 anos, com algumas ações muito importantes, nesse sentido, que começa até do próprio debate de abolir os dispositivos digitais das salas de aula, do espaço escolar. Até agora, o que nós temos é a publicação de uma lei federal que foi normatizada pelo Conselho Estadual de Educação do Paraná e pelo Sistema Estadual de Ensino no Paraná, tratando da educação digital e computação. Porque a gente vem daquela ideia que tinha antigamente, que a televisão é ruim, a televisão passa coisas inadequadas, mas nós precisamos educar para o uso adequado da televisão. As mídias, as tecnologias, elas devem ser usadas a favor da educação, tanto a formal como a informal. E nesse sentido que foi revista a legislação e para a educação, até por conta dos abusos que ocorrem por meio das mídias, deixando as crianças vulneráveis e expostas. Então, dentro da proposta, em 2017, nós tivemos o primeiro documento normativo tratando da discussão e do debate na formação inicial dos professores, os cursos de licenciatura precisam abordar essa temática da intervenção, a interferência dos usos, né, dos recursos digitais e midiáticos no desenvolvimento e também no processo educativo para abordagem dos conhecimentos científicos. E nos cursos de licenciatura é obrigatório ter uma carga horária específica para que os professores aprendam a usar as ferramentas, e tanto como você falou, também como recursos tecnológicos para o ensino didático, ou seja, na avaliação, na aplicação, na produção dos materiais. Então, a discussão que está se fazendo hoje é isso, porque não adianta dizer não para a criança sem educá-la e ensiná-la como então fazer. Porque senão a gente tem uma briga, assim, às vezes insana ou sem sentido, de que acaba chegando em agressões ou verbais ou físicas na educação ou dentro de casa ou na escola ou na sociedade, que não tem vantagem nenhuma para nenhum lado. Entregue, deixa a criança fazer o que quer. A gente já está discutindo isso, que o uso consciente é que protege as crianças. É como a gente já fazia com a prevenção de drogas, a prevenção na gravidez da adolescência, a prevenção à violência. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais protegido a gente está. Então, essa lei foi implementada. Neste momento, o Brasil inteiro está trabalhando nos currículos escolares de todas as instituições escolares que ofertam educação infantil para as crianças de 4 anos, de 5 anos, que é a etapa pré-escola, todo o fundamental do primeiro ao nono ano e todo o ensino médio. Na educação infantil, a abordagem é pensamento computacional, inteligência artificial, mundo digital e cultura digital. São esses 4 eixos que estarão transversando junto aos os campos de experiência existentes, que são 5, mais a abordagem desplugada, que é a questão do raciocínio abstrato, do raciocínio lógico, do pensamento em cadeia, sequencial, do pensamento necessário para o processamento computacional. E também o plugado, que não necessariamente precisa ser com computador. Hoje nós temos vários dispositivos, o próprio gravador de voz, gravando a voz das crianças para identificar a fluência leitora de uma criança. Nós estamos levando microfones para a sala de aula, para que as crianças falem ao microfone, para que elas possam ouvir melhor a articulação das palavras por elas. Então, como a gente usa como recurso didático, não tem como a escola ficar fora desse processo.
Sandra, achei muito pertinente você mencionar a formação dos professores em relação aos avanços tecnológicos e avanços sociais, de abordagem, de condução das diversas temáticas que envolvem o indivíduo, aqui no caso o aluno, a criança e o adolescente. Como que você faz essa avaliação em relação à formação dos novos professores, em relação à formação da docência como um todo? Porque, claro, a sociedade ela foi mudando, a forma como se leva o conhecimento para a sala de aula também tem mudado. Nesse sentido, fale um pouco mais sobre essa formação dos novos professores. Essa formação, ela tem acompanhado essas mudanças, essas novas formas de relação dentro da sociedade?
À medida em que as tecnologias elas se colocam como um desafio e com isso trazem várias outras frentes de atuação. E o MEC vem trabalhando nesse sentido de também estimular a formação inicial para que ela contemple essas ações. Tanto que no ENAD das licenciaturas agora, sendo avaliado a partir do estágio, coisa que nós não tínhamos antes, a gente consegue avaliar as competências dos professores para a educação atual. A gente vem de um modelo de formação muito teórica, às vezes demais, em poucas práticas, porque é diferente o professor dominar toda a teoria de como abordar, por exemplo, conversar com a criança sobre o conhecimento científico, e tem dificuldade em como aplicar esse conhecimento científico. Então, nesse sentido, as novas leis que o MEC vem impondo para as instituições que formam professores, ou seja, na formação inicial ou na continuada, novas matrizes de referência também de conhecimentos por meio dos conteúdos, né? Mas também de habilidades e competências, de como usar esse conhecimento no processo educacional. E aumentou, inclusive, a carga horária, né? Então, é obrigado que tenhamos nos cursos de graduação e licenciatura disciplinas, né? Tanto que aqui, né, nós temos 3 disciplinas que abordam todas essas... tanto o pensamento computacional, como a inteligência artificial, e até nós somos estimulados a usar o próprio chat GPT, mas a favor da aprendizagem. É, então, a gente quer, por exemplo, nós estamos trabalhando com a cadeia alimentar. É, então, a gente, um teatro, qual o melhor teatro que aborda isso? É, às vezes a gente não tem conhecimento de todo o repertório, mas aí você pergunta lá, o chat GPT te aponta uma lista de vários teatros, de vários livros, e daí você vai, escolhe, ou você aprofunda, porque na pesquisa é rápido, né? Você agora, para uma leitura, para aprendizagem, aí você vai, volta ao modo convencional de ler, mas aí nós temos que trabalhar com a interpretação, que também ficou durante muito tempo não tão fortalecida quanto a própria decodificação. A própria concepção de alfabetização e letramento mudou nesse tempo, com as pesquisas sobre letramento, e aí a escola tem que acompanhar, e a formação de professores também. Mas a própria legislação da forma dos cursos ou de formação de docentes a nível de ensino médio ou das licenciaturas foi incluído dentro das habilidades e competências que o egresso dessas formações precisam trazer lá, junto com não só o certificado com as notas em seu histórico, mas também condição de aplicar.
Sandra, na primeira parte da nossa entrevista, nós falamos sobre os desafios familiares dos alunos, desse público infanto-juvenil que ainda está ali no período escolar, sobre a questão das ausências familiares, sobre o quanto isso acaba afetando a formação intelectual, mas também emocional dessas crianças. E agora, com base nesse contraponto de usar a tecnologia ao favor da educação, que sugestões que você nos daria para estimular um convívio familiar mais saudável com base no que a escola já faz? Porque, como em algum momento da entrevista você colocou, não adianta apenas a escola fazer o papel dela se a família também não o fizer. Então, que sugestão que você daria para resgatar esse convívio familiar, cada um respeitando as suas realidades, as suas individualidades? A gente sabe que as famílias não são iguais, cada uma tem a sua realidade, mas o que você acha que hoje, na atual realidade que temos, com a grande tecnologia que temos dentro aí das nossas famílias, como resgatar esse convívio familiar?
É uma ação muito importante, né, que é desencadeada pela própria proposta pedagógica, né, das unidades escolares, é o fortalecimento dos vínculos familiares, justamente por entender que tudo começa na família. E que o tempo que a criança permanece com a família, que seja um período de qualidade. É porque muitas vezes nós temos famílias que permanecem o tempo inteiro com as crianças e não é saudável. Então, no sentido de tornar essa convivência saudável, que contribua para o processo de desenvolvimento infantil, é preciso que também os pais sejam alcançados por meio das instituições escolares. Nós temos um programa que também se chama Escola de Pais, que vem ajudando os pais a encontrarem a medida certa ou adequada para a sua criança, o seu pré-adolescente ou adolescente jovem ali, para que some então as ações entre a família e a escola. E a escola também se abrir para a família como comunidade. Tanto, eu cito muito a Constituição Federal e a LDB, porque de lá que nascem todas as outras legislações, e elas apontam a necessidade de que a família venha para a escola, que ela seja chamada para a escola. E aí nós temos um problema muito grave também, que é no setor trabalhista, que muitas vezes não permite que a gente, no horário de trabalho, a gente possa se ausentar do trabalho para ir acompanhar a escola. E aí o que precisa então? A escola também buscar momentos e horários alternativos para que essa família possa estar presente e não desistir, porque chamou a primeira vez, não conseguiu, chamou a segunda, não conseguiu, desistir de chamar. buscar um horário alternativo para que essa família vá. É, e aí tem algumas ações muito importantes nas escolas, onde tem os colegiados, as comunidades, os grupos familiares, que ajudam muito nesse sentido da educação compartilhada entre escola e família.
Sandra, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade em aceitar o convite da CBN para falarmos sobre infância saudável a partir das responsabilidades da escola, da família e da sociedade também. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês.